seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Amém, queridos? Nós temos consciência de que quanto mais envolvido você é no corpo, mais essas datas elas fazem com que a gente siga vida um pouco. Porque Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, são datas que a gente precisa equilibrar familiares e a nossa vida na igreja. E isso é comum e natural. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Para você que teve oportunidade, e eu sei que muitos para estarem aqui tiveram que se desdobrar, graças a Deus, né? Minha esposa falou, graças a Deus pelo sábado para preparar a ceia, porque quando é tudo no mesmo dia, é mais complexo. Mas eu creio que hoje talvez você tenha vindo aqui me ajudar também, além de você receber, você venha aqui me ajudar para que a gente faça juntos uma mensagem que possa chegar a muitos lugares. Amém, queridos? Eu sei que se você é de algumas gerações com mais de 20 anos, você tem as suas tradições, né? Aquelas que são hoje ainda são bem aceitas, algumas que não são mais. Provavelmente você esperava os especiais do Roberto Carlos. Provavelmente você colocava passas na farofa ou no arroz. Até essa geração agora com 20 anos dizer que passas é proibido. Então a gente está entrando, a gente tem... O Natal ele está muito associado à tradição. A gente não inventa Natal. O Natal está muito associado à tradição. E a gente tem algumas tradições que eu acho que são importantes a gente ter datas na nossa vida que falam de tradição. Porque a gente fica sempre inventando tanta coisa nova, que às vezes a sensação que dá é que nada está completo, porque não foi aperfeiçoado. E quando nós pensamos em algumas coisas que passam de geração em geração, a gente consegue entender que a tradição também, ela tem a sua finalidade. Nós gostamos de ser uma igreja de vanguarda, nós gostamos de estar sempre pensando à frente, mas nós também consideramos que algumas tradições, principalmente ligadas e associadas à família, ela nos preserva e nos guarda. E esses dias eu tenho conversado algumas coisas com meus filhos e tenho conversado algumas coisas também com outras pessoas sobre as diferenças geracionais. Nós temos muitas diferenças geracionais, porque em cada geração o mundo é apresentado de uma maneira diferente para a gente. Então é óbvio que quem viveu numa geração sente quando entra uma outra geração. Não tem como a gente dizer para os nossos filhos que na nossa época era assim, porque a gente não tinha tablet, telefone, a gente não tinha tudo que eles têm. Nós não fomos apresentados ao mundo digital na infância. Nós fomos apresentados depois e temos que correr atrás do prejuízo, porque todo dia tem uma inovação. Nunca na história se viu uma evolução tão rápida. A partir do momento que o mundo globaliza, tudo fica muito rápido, as informações chegam muito rápido. Então a gente não tem como comparar algumas coisas. Mas eu acho fabuloso porque nós temos um livro atemporal onde as coisas passam, mudam e o novo nunca é novo. Porque se você for buscar lá na Bíblia, você vai ver que já se falava daquilo. Eu acredito que a geração dos nossos netos, dos meus netos ou bisnetos, eles vão se trasladar. Eu creio que vai se descobrir uma maneira. Porque a gente via os Jacksons, querido, quando eu era criança, e tinha lá micro-ondas, esteira automática, e a gente falava assim, como é fantástico isso, e hoje a gente vive isso. Então eu creio que essa geração que vão vir aí, elas vão se transladar e vai ser natural. Mas Felipe já fez isso lá atrás. A gente vai ver muita coisa evoluindo e Deus mostrando, olha, eu já tinha pensado nisso. E na verdade a gente vai cada dia mais descobrir que tudo que o homem inventa na realidade é uma reinvenção do que Deus já fez. E eu gosto de saber que a gente pode olhar para frente, porque foi Ele que deu a sabedoria. Mas essa frase ficou ecoando na minha cabeça de como as coisas são apresentadas a nós e elas formam a nossa consciência. Agora em janeiro e fevereiro, nós estamos programando uma retrospectiva de 2023 aonde as programações que não foram para o YouTube vão ser editadas e vão ser lançadas lá. Então você que perdeu alguma delas, o Imersas, você que perdeu uma conferência dos jovens, tudo isso vai ser lançado no início do ano como uma retrospectiva para que você tenha condição de ver. A gente coloca depois de um tempo mesmo para você que não veio sentir falta, mas depois a gente usa misericórdia e libera para você. Amém? Então, nós vamos fazer essa retrospectiva. E uma delas vai ser em relação à conferência Reunidos, onde Giovana pregou, ministrou sobre como Jesus foi apresentado pela arte em cada período da história. E eu vou resumir brevemente para você. Quando sair lá a ministração, ouça. Ela foi uma ministração que impactou muito o pastor João Roberto, impactou muito a Janaína, eles ficaram bem impressionados. Porque dentro da faculdade dela, ela estuda a história da arte. E na história da arte, vem mostrando como Jesus era apresentado. A gente vai chegar num bom lugar, amém? A gente está no Natal e a gente sobre isso que a gente vai falar. Mas Jesus, ele é apresentado no início, segundo eu aprendi na ministração dela, como um homem forte. Jesus carregava a ovelha nos ombros. Esse era o Jesus apresentado na igreja primitiva. Um Jesus forte que carregava a sua ovelha nos seus ombros. E essa era a primeira imagem daquelas pessoas que ouviram falar de Jesus ou viveram com Jesus ainda na sua história. Eles não viam um Jesus frágil, um fraco. Eles viam um Jesus forte, aquele que cuidava das ovelhas. E aí, ao longo do processo, eu não vou saber fazer isso, nem vou plagiar, mas ela vai mostrando o quanto Jesus vai sendo fragilizado. Logo depois começa a se falar de uma outra postura de Jesus. Jesus depois vai para a cruz, começa a aparecer como morto, né? Depois Jesus como morto, Jesus fica ao lado de começa a aparecer como coadjuvante no meio de outras pessoas, até que Jesus aparece como menino. E aí Maria ganha destaque e Jesus vira uma criança frágil que precisa ser cuidada. Não mais aquele protetor que cuidava, mas uma criança frágil que precisava ser cuidada, e onde Maria fica destacada como a possível intercessora. E aí depois disso, algumas outras alterações vão acontecendo, outros personagens vão surgindo, anjos começam a aparecer nas imagens, demônios começam a aparecer, os santos começam a aparecer, e Jesus entra no bolo agora, não é mais destacado. E aí chega no tempo que nós temos hoje, Jesus de repente, mesmo sendo do povo hebreu, Jesus começa a ficar louro, de olhos azuis, com uma aparência muito delicada, com os traços muito finos, sempre com a cabecinha de lado, porque ele é muito bonzinho, e a gente começa a ter essa aparência fragilizada de um Jesus que provavelmente andava no deserto, tinha pele queimada, tinha seu pé de casca grossa, porque mesmo com sandália pegava poeira, precisava caminhar muito, então provavelmente tinha seus músculos fortalecidos, mas nós aceitamos essa imagem europeia fragilizada de um Jesus mansinho, de olhos azuis, bem, e muitas vezes com alguma lágrima no rosto, alguém que merecia cuidado. E hoje eu sou fã da série The Chosen. Gosto muito dela. Acho que se você conhece a Bíblia, ela é maravilhosa. Eu não mandaria para alguém que não conhece, porque é um romance, não é a história. É um romance muito bom, aonde Jesus é humanizado e Jesus se torna um homem como eu e você, bem humano, simples, de uma fala simples, mas também de milagres simples, de curas simples. Tudo que Jesus passa a fazer nessa série para que se alcance essa geração através da humanidade dele, torna Jesus muito humano. O que é bom de um lado, mas perigoso de um outro. Porque Jesus veio à Terra e viveu como homem, mas ele não era somente um homem. Ele era Deus. Quem nasceu naquele dia não era o homem. Era Deus entrando no corpo de um homem. Porque ele não é fecundado como um homem normal. a criação dele através do Espírito Santo. É o Espírito que fecunda, é o Espírito que gera. Então, o nascimento de Jesus não é humano e natural. E eu acho interessante a gente humanizar. Eu fiquei impressionado com a interpretação da Maria aqui na nossa cantata. Eu senti as dores de parto dela. Mas confesso a você que eu não sei se foi dessa maneira, porque o nascimento dele foi sobrenatural. Então eu não sei se houveram dores de parto. A Bíblia não fala sobre isso. Mas óbvio que a gente reproduz aquilo que foi nos apresentado. Fiquei um pouco preocupado com José. Vou mandar meu vídeo do culto de homens para ele, porque eu fiquei preocupado. O José muito... O que eu faço agora? E eu tava ali... Seja homem, criatura! Resolve esse negócio que a mulher tá parindo! Mas entendi que cada um expressa Deus ou Jesus ou Maria ou José da maneira que foi apresentado ao mundo. Muito provavelmente, talvez, quem escreveu a peça não tinha tido uma ausência, uma presença paterna forte. E você vai reproduzindo aquilo que foi apresentado a você. Você está comigo até aqui? Mas, querido, olha que coisa fantástica e maravilhosa. Nós temos os evangelhos. E os evangelhos, eles falam do nascimento de Jesus. Nós temos dois evangelhos que falam do nascimento. Em um, nos outros dois, Jesus já aparece adulto, logo depois de João Batista. Mas em dois eles falam. Mas Lucas, como bom médico, ele detalha o nascimento. Ele detalha como foi gerado. Ele detalha o anjo, a participação de João Batista, a participação de Ana. Ele vai detalhando tudo aquilo porque é relevante do aspecto histórico que aquilo seja revelado. Mas quando você vai ver a partir dos evangelhos alguém se referindo a Jesus, é muito mais comum que eles se refiram a Isaías do que a Lucas, João, Mateus ou Marcos. Porque Mateus escreve para os judeus, Lucas tem o sentido histórico, João tem o sentido poético, cada um tem a sua maneira de interpretar aquilo que nos foi apresentado. Mas quando eu olho para Isaías, é que eu consigo perceber o que Jesus realmente representava, o que ele era do ponto de vista de Deus. Entenda bem, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas ela passa pelo homem. E o homem vai expressar aquilo que ele conhece. Ele vai fazer comparações com aquilo que foi apresentado a ele. Quando eu leio Isaías, eu penso que Isaías não faz essa referência. Isaías recebe direto o espírito de algo que não existia ainda, como se já tivesse existido. Se você perceber, Isaías, ele se manifesta sobre Jesus no passado, como se já tivesse acontecido algo que estava 740 anos para começar a acontecer. E eu quero convidar você a pensar dessa maneira. Tentar fazer com que a gente olhe para Jesus não pela ótica como o mundo nos foi apresentado. Talvez na ótica como o mundo foi apresentado para você, José era um pai que não tinha condição de resolver. Na ótica que foi apresentado para você, Maria tinha que sentir dores de parto. Na ótica que foi apresentado a você, os milagres de Jesus, eles poderiam ser simplificados. Jesus seria mais humano do ponto de vista mais comum para nós, um amigo, um parceiro. Mas, queridos, quando a gente vai para Isaías, o que Isaías declara sobre esse menino que nasceu não é de alguém comum. Não é de um ser humano comum que somente recebeu, e não seria pouco, uma unção. Nós devemos entender que Jesus veio nos mostrar como viver. E através da unção do Espírito Santo, nós podemos caminhar e fazer as obras que ele fazia. Mas podemos nos tornar filhos de Deus. Mas ele não é somente o filho, ele é Deus. Emanuel, Deus conosco. Então devemos tomar cuidado Porque senão podemos fazer idolatria. Descer o nível de Jesus ao nosso nível para que a gente o entenda. Não, querido, o convite da Bíblia é que nós nos elevemos ao nível dele. Ele é Deus. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele é Deus. Ele andou nessa terra, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua divindade para andar nessa terra, mas não deixou de ser Deus. Abriu mão daquilo que a divindade proporcionava aqui na terra. Jesus estava aqui na terra, mas viveu como homem, foi tentado como eu e você. Na terra ele se fez homem, se fez pobre, se fez maldito, se fez doente, se fez enfermar. Mas ele não era maldito, enfermo, pobre. Ele é Deus. Então eu quero convidar você a registrar o que a gente gosta de ler nesse período de Natal, mas eu queria agora que você registrasse no seu coração para sempre. Um menino nasceu, mas ele não é um menino comum. Filho de um pai comum, filho de uma mãe comum, que viveu numa condição comum. Não, Deus se fez menino. E ele é descrito por Isaías, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino. E a gente não deve registrar o Jesus do ponto de vista humano, a gente deve registrar Jesus do ponto de vista divino. O que nós estamos celebrando hoje não é o nascimento de mais uma criança, não é o nascimento de mais um Jesus. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, o Cristo. É muito diferente, porque Jesus poderia ser Barrabás, Jesus aparece em outros nomes, provavelmente você conhece uma criança chamada Jesus, porque as pessoas podem botar o nome de Jesus. Mas Jesus, o Cristo, só um. E é sobre esse que eu quero falar com você nessa manhã, porque estamos celebrando a vinda dele, amém? Abre lá comigo em Isaías 9. Você conhece bem. E eu quero aqui fazer um parênteses que o Michel já ministrou para a minha vida hoje, porque o Michel agora trabalha embarcado e eu dou uma canja para ele. Tudo que tem aqui eu mando para ele, reunião de trabalhadores, tudo que não vai para o YouTube eu mando para ele assistir, porque ele tem anseio de estar aqui. E enquanto eu estava ali, Michel gritando... E aí Josias falou assim: tem 3 meses acumulado. Falei, graças a Deus. Como Michel faz falta no culto, né? E aí eu fico pensando, será que alguém hoje de manhã não pensou assim: puxa vida, tem culto hoje, tem tanta coisa para fazer, bolinho de bacalhau para fritar, rabanada para empanar, eu tenho que fazer aquela mesa imensa porque o mundo vai acabar amanhã, eu tenho que comer tudo hoje. A gente pensa assim. Todo ano na minha família eu consigo cortar um item, porque eu não consigo entender essa loucura que a gente faz de comer tudo num dia para ficar janeiro inteiro na academia tentando perder. Eu não consigo entender, mas a gente vai chegar num bom lugar um dia. E aí eu fico pensando quantos compromissos a gente não faz para comer peixinha do seu lado. Então, abre lá comigo em Isaías 9, que vai dizer, lá no versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos, essa palavra é para o povo de Israel, tomou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Naftali? Não sei. Mas nos últimos... tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso vai se cumprir lá na passagem que Jesus é tentado. Esse processo, esse local exatamente vai se cumprir lá. E aí ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam da região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe faria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isaías está fazendo uma profecia para o povo de Israel. Mas dentro dessa profecia, falando de liberdade, ele anuncia Jesus. E aí ele diz o texto que você conhece. Porque um menino, isso tudo que aconteceu, a alegria que foi, a liberdade, a quebra da escravidão, o jugo despedaçado, tudo isso tem um motivo. E ele diz o porquê. Tudo isso que estava acontecendo, sair das trevas, sair da escravidão, sair da falta de alegria, tem um motivo. E ele diz o porquê. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo está sob seus ombros. Querido, a gente não pode transformar esse menino num ser frágil, porque ele nasce com o governo sobre seus ombros. Ele tem todo o domínio, ele tem toda a autoridade sobre ele. Quem vai receber isso ainda somos nós, mas sobre ele já existia. Domínio, poder, autoridade. Não é um nascimento comum. Uma estrela anuncia o lugar do nascimento. Reis, que não são três necessariamente, são três tipos de presente. Mas nós não sabemos quantos reis haviam naquele processo. Foram três presentes, tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Mas muito provavelmente não era numa caixinha. A gente encena assim, porque assim a gente conheceu. Eram reis, não se diz quantos. Você pode pensar em três, eu posso pensar em cem, numa multidão. Eu posso pensar em camelos carregando ouro, incenso e mirra. Eu posso pensar que eram vários reis e eles não eram só reis, mas eles lidavam com o sobrenatural. A gente trata sobre reis magos, ou seja, eles tinham governo e sobre eles havia o espírito de profecia. Eles reconheciam os sinais de Deus. Magos provavelmente liam as estrelas, magos provavelmente conheciam as profecias. Aqueles reis conheciam os sinais, eles buscavam pelo sinal. E não eram só três. Essa informação foi dada a você no catecismo. Mas não eram três, eram três tipos de presente. Podemos pensar numa multidão que foi seguindo aquela estrela para levar a ele provisão que provavelmente era para a vida inteira. O que era de mais valioso na época, numa quantidade que nós não sabemos medir. Mas se a rainha de Sabá levou camelos para Salomão, imagina o que você levaria para o nascimento do rei, do Messias. Vamos tentar tirar aquilo que botaram na nossa cabeça. Provavelmente você cantou aquela desgraça que é pobrezinho nasceu em Belém. Nunca foi pobre. A gente cantava. Na minha casa não. Não deixei meus filhos cantarem não. Mas quem não cantou Noite Feliz? Pobrezinho nasceu em Belém. Tadinho. Coitadinho. Brasileiro adora chamar filho de tadinho, né? Meu pai nunca deixou. Então, por que isso? Nossa mentalidade, a maneira que o mundo foi apresentado. Mas aqui, Isaías diz como foi esse nascimento e quem era que estava nascendo. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, são quatro características seguidas de adjetivos. Não são características como ele é um conselheiro, é, mas ele não é um conselheiro qualquer, ele é maravilhoso. Ele é Deus, é, mas ele não é um Deus qualquer, ele é um Deus forte. Ele é o gerador, ele é o responsável por distribuir a eternidade. E ele é a autoridade máxima depois de Deus para distribuir a paz. Ele não é um menino frágil. Ele não é um menino qualquer. Ele já nasce cheio de glória e cheio de atributos que fazem dele uma diferenciação de todos nós. Ele nasce com autoridade e governo sobre ele. Sobre a terra, na vida dele, ele tinha governo e autoridade. Porque ele fazia o mar parar, ele fazia uma figueira morrer, ele fazia um peixe levar uma moeda na hora que ele combinou. Que lembra, o peixe tem que comer a moeda, tem que levar a moeda e tem que chegar em primeiro, porque ele diz, pega o primeiro peixe. É tão uma logística. Quem é do diaconato e aqui faz evento sabe. Isso aí era um checklist enorme. Porque o peixe tinha que estar na hora certa, com a moeda certa, para encontrar Pedro na hora certa. Além de obediente, tinha que ser organizado. E ele fazia essas coisas. A regra, aquilo que era aqui desse mundo, para ele não fazia diferença. Porque ele era capaz de fazer algo multiplicar, mas era também capaz de fazer algo do nada. Ele era capaz de reverter a morte em vida, ele era capaz de reverter doença em saúde, ele era capaz de fazer miséria virar fartura. Porque as regras desse mundo, os princípios desse mundo, os princípios naturais, não estavam sobre ele, porque ele tinha o governo nos ombros. Não era um menino, já era príncipe, já tinha autoridade. Precisou esperar as escrituras se cumprir até os 30 anos para entrar no ministério da forma que o judeu entendia. Precisava receber o Espírito sobre ele, porque ele estava na terra como homem, mas o governo já estava nele. Não era um menino comum. Eu sei que é confortável para a gente pensar em Jesus como um parceiro, um colega, um amigo, mas eu tenho receio de você passar por Jesus e falar, fala aí, Jesusão. Eu tenho receio, porque a gente confunde às vezes. Ele não está distante, ele é nosso amigo, ele quer ser nosso amigo, mas ele tem o governo sobre os homens. E aí, Isaías faz com que a gente, 740 anos antes, entenda quem é Jesus da ótica de Deus. Não da ótica do médico, não da ótica do judeu, não da ótica do pescador, não, da ótica de Deus. E eu acho isso fantástico, porque geração em geração, independente de como você foi apresentado ao mundo, ele vai continuar sendo o mesmo. E a gente precisa manter essa informação, passar para gerações e gerações. O seu filho não vai entender o mundo como você entende. O seu neto não vai entender o mundo como você entende. O seu pai não entende o mundo como você entende. Porque cada um foi apresentado ao mundo de uma forma. E dizem os psicólogos, alguns pelo menos, que até 7 anos você define o seu entendimento. Apresenta o mundo para você até 7 anos, e aí você entende que aquilo ali é o mundo. E aí vai ter várias, cada um falando uma coisa, mas pode ser que você procure a sua esposa ou o seu marido baseado no seu pai e a sua mãe, aquilo que foi apresentado a você. A gente vai ter 1000 formas de entender com algumas coisas, o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio, porque a gente reconhece isso pelo que nos é apresentado. Se você está num país europeu, é belo ser magro. Se você está num país africano, precisa ter carne, porque cada um apresenta de uma forma. Então, nós vamos viver, reproduzir o que nós, como nós conhecemos o mundo. Jesus sabe disso, porque quando Jesus fala com o pescador, ele fala de pesca. Quando Jesus fala com o agricultor, ele fala de semente. Quando Jesus fala para um soldado, ele fala de armadura. Então, ele vai falar, ele vai fazer as parábolas de acordo com aquilo que nós conhecemos e como foi apresentado o mundo. Mas Isaías não. Isaías está apresentando aquilo que Deus disse para ele, sem nunca ter visto como fosse passado. A visão profética. E aí, eu preparei um estudo enorme aqui, que óbvio que eu não vou falar. Mas o significado de cada uma dessas, são 4 atributos. 4 atributos fantásticos. Ele é um conselheiro que perpetua no Espírito Santo. Mas Jesus veio à terra para nos mostrar o caminho. Ele veio à terra para nos aconselhar como viver como filho de Deus. E ele vai e manda um substituto para estar conosco até hoje, nos guiando e conduzindo como filhos. Porque se você é filho, você é guiado pelo Espírito. Você tem um conselheiro dentro de você, dos mesmos atributos desse Jesus. Mas a Bíblia não diz só dele ser um conselheiro. Diz que ele é um conselheiro extraordinário e sobrenatural. Ele é maravilhoso. Porque o termo conselheiro estava muito associado aos reis. Você vai ver várias vezes, alguns episódios na Bíblia, no Velho Testamento, falando sobre ter um rei e ter um conselheiro, porque ao rei era dado a direção e o governo. Então ele era aquele que dava a direção. Mas quando a Bíblia diz que ele é um extraordinário conselheiro, ele coloca em outro patamar. Ele está dizendo, ele é um conselheiro, mas não como os reis humanos. Ele é um conselheiro sobrenatural, extraordinário, fora da medida, fora do padrão natural, fora da sabedoria humana. Ele é um conselheiro, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai te dirigir, mas de forma sobrenatural, de forma extraordinária, de forma que o mundo não poderia fazer. É isso que esse menino é. Não é um conselheiro que vai botar a mão no seu ombro e dizer, eu penso que você deveria fazer assim. Não, esse é um conselheiro humano comum. Sou eu, talvez, o Josias, aconselhando você num gabinete. Enquanto você está falando, a gente está, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Porque você chega com uma causa que a gente nunca viveu. Você chega com uma causa que nós fomos apresentados ao mundo de uma maneira que a gente nem aceita. Como uma vez que eu estava aconselhando um casal e a mulher tinha adulterado e não demonstrava arrependimento. Pelo contrário. Demonstrava manipulação ao marido. Minha vontade interna, chuta que é laço, que eu bico do outro lado. Minha vontade, sou ser humano, amém? Estou falando de Jesus, mas sou ser humano. A minha mente dizia, esse cara vai perder tempo, essa mulher não vale nada. Ela não está arrependida, ela só está manipulando. Mas graças a Deus, que eu aprendi que não é para falar o que eu penso, mas a palavra. Eu preguei sobre perdão, eu preguei sobre restauração, e esse casal se transformou numa referência ministerial. Essa mulher se transformou de uma maneira que eu não sei explicar o que aconteceu. Ela não só retomou a família dela, como ela restaura famílias hoje. A minha vontade, botar para fora, apedrejar. Mas eu falei a palavra, e isso me guardou. Falei, querido, se você perdoa, perdão, se você perdoa, Deus pode agir e vai ter restauração na sua vida. Falei não crendo. Não crei não, querido. Desculpa decepcionar você, não estava crendo. Mas quem está preocupado se eu estou crendo ou não, se a palavra era de Deus? Não era minha. Falei a palavra dele. Não sou eu que tenho que ser fiel à palavra, é ele que é fiel à palavra. E a vida deles foi restaurada. Por quê? Porque não é um conselho qualquer. Não é um conselho baseado no que eu vivi, do que eu não vivi, do que eu penso, eu acho. Não. É baseado na palavra e na vontade de Deus. Porque Jesus andou com Deus, sabia como Deus trabalhava, sabia qual era a vontade de Deus. Então ele não é um conselheiro qualquer. A gente precisa guardar isso. Ele não é um conselheiro qualquer das horas emergenciais. Jesus, me ajuda agora. Não. Ele é aquele que a gente deve conversar antes para que a gente viva o extraordinário de Deus. Ele conhece o fim antes do começo. Ele é o fim e o começo. Amém? Maravilhoso. Então diga, Jesus não é um conselheiro qualquer. Ele é extraordinário, maravilhoso. Amém? Depois a Bíblia fala que ele é Deus forte. Deus forte. E aí eu lembrei da ministração de Giovana. Falei, não é aquele Deus de cabecinha de lado, de olho azul, com o nariz bem fininho. Nada contra, amém, queridos? Mas não era isso que ele era na terra. E não é isso que ele é pra gente. Ele é um Deus forte. Você não precisa ficar preocupado de orar 5 horas da manhã que a fila é menor. Não, ele é um Deus forte. Mais forte que o Google, mais forte que os streams, mais forte do que a sua internet. Ele é um Deus forte. Ele não é um Deus que você precisa ajudar. Querido, se a gente entendesse isso, ele não é um Deus que precisa da nossa ajuda. Ele conta com você nessa terra para agir por nossa causa, para nos abençoar. Mas ele não depende de você para socorrer o irmãozinho do lado, não, querido. Quando ele diz para você socorrer, é porque ele quer uma legalidade de te abençoar. Deus forte. E aí a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que ele era Deus, Emmanuel, Deus conosco. Ele não era um ser humano qualquer, ele não era uma parte da divindade, ele era Deus. E ele veio estar conosco, Emmanuel. Deus, andou nessa terra, Deus, esteve conosco, Deus, nos responde em nome dele, Deus. Quando você fala o nome de Jesus, você fala o nome de Deus. Mas que Deus? Um Deus forte. O Deus que é a nossa bandeira. O Deus que é a nossa causa. O Deus que vence nosso inimigo. O Deus que julga coerentemente. Não é um Deus frágil que precisa da sua ajuda. Tadinho de Deus, deve estar cansado. Pede perdão, querido, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele não dorme. A Bíblia diz que ele trabalha enquanto a gente dorme. E a Bíblia diz que lá do trono ele zomba dos nossos inimigos. Deus forte. Você não serve a um Deus que você tem que pensar ali na encruzilhada, contornar a encruzilhada se tiver um trabalho. Não, você pega um saco de lixo e sem ofender ninguém, você limpa. Por quê, querido? Porque o seu Deus é forte. O seu Deus não está preocupado com os deuses desse mundo. Eu não tenho essa experiência, mas eu tenho várias narrativas e testemunhos de pessoas que vieram de outras religiões, aonde se mexe nos ossos e não pode mexer no osso do filho de Deus. Por minha causa, sua causa? Não, por causa do dono. Deus forte. Jesus era forte. Jesus era resolvido. Jesus não era José aqui, não. Jesus era resolvido. Amém, querido? Sabia onde andava, sabia quem era, sabia onde entrava, sabia a hora de sair, sabia que ninguém podia matar ele. Ele sabia. Deus forte. Então, cuidado se colocarem na sua cabeça um Jesus fragilizado. Um Jesus menino que precisa de uma mãe para ampará-lo. Não. Maria só recebeu a legalidade para ser abençoada. Amém? Uma mulher referência de fé. Mas que não era Deus. Uma mulher que teve fé. Somente. Uma mulher referência para nós. Admiro Maria. Não só no nascimento, mas toda a trajetória de Maria. Maria guardava para si. Maria guardava para si. Maria guardava as palavras. Não só o nascimento, mas toda a concepção. Que fé extraordinária, querido. Maria, uma referência de cristão. Mas era mulher. Morreu, foi enterrada e está esperando junto com a gente para ressuscitar. Amém. Cadastro?
Amém.
Então, quando pensamos nisso, vamos pensar que ele era Deus. E que ele não é um Deus qualquer. Ele é forte. Seja qual for o Deus que apresentarem para você, você vai dizer, o meu é maior. Amém? Deus forte. Pai da eternidade. Mas pai da eternidade, como assim? Essa palavra pai, que é a palavra associada a Abi, é Abi, né, somente, ela fala de gerar, mas fala também de ser responsável. Eu creio que a geração, a criação da eternidade é plano de Deus Pai. Porque ele é eterno, mas Jesus também é eterno. E aí o que nós vamos entender que como Pai, lugar de autoridade, lugar de direção, lugar de cabeça, é ele quem nos distribui ou é responsável de nos entregar uma eternidade ao lado do Pai. Todos os espíritos são eternos, amém? Todos os espíritos são eternos. Deus criou seus filhos à sua imagem e semelhança. Mas alguns passarão a eternidade ao lado dele e os outros não. Quem é que ficou responsável de distribuir esse negócio? O Pai da Eternidade. Esse menino nasceu com esse governo sobre seus ombros. Ele veio para que você tenha a vida eterna. Ele, diferente do ladrão que vem roubar, matar e destruir, ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. A eternidade foi aprove ao Senhor entregar a ele para distribuir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o que distribui essa eternidade. O que é essa eternidade? Não tem princípio nem fim. É como ele, Alfa e Ômega. Ele é a eternidade e ele distribui a eternidade. E é através dele que a gente recebe a eternidade. A eternidade ao lado do Pai. Mas a Bíblia conclui dizendo que ele é o príncipe da paz. Depois da autoridade de Deus, ele é a própria paz. E aí você vai ver: a minha paz te dou, a minha paz te dou. Tenha paz em Jesus. A paz que excede todo entendimento, não a paz natural, não a paz humana, mas a paz que depende de você por dentro, não depende do que está por fora. A paz de uma vida consciente de quem eu sou, para onde eu vou, aonde eu vivo. A paz que no meio da circunstância não se abala. A paz que não se turba o coração, não se turba o coração, porque se cremos nele, temos paz nele. Ele é a autoridade máxima depois de Deus para que você tenha acesso. Ele não era um menino qualquer, ele tinha o governo sobre seus ombros. Ele define a sua eternidade, ele define a sua paz, ele define o conselho da sua vida. Ele é forte, ele te guarda. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz. Não há paz real sem ele. Não há paz em Deus sem ele. Ministério de música pode subir? Então, vamos nos prometer que é esse Jesus que a gente vai apresentar para os nossos filhos. Nem o lourinho do quadro, nem o preso na morte sangrando, nem o tão humano como The Chosen, nem o tão simples e comum. Não, esse é o que foi apresentado pela primeira vez pelo Pai. Maravilhoso conselheiro, extraordinário, fora de série, capaz de guiar a gente em qualquer situação. Deus forte, não é um homem comum, mas é Deus que desceu para falar com a gente. E ele é forte, ele não é frágil, ele é forte. Ele é o responsável pela distribuição da eternidade. E é sobre ele que está o designo de distribuir a paz. Ninguém pode te dar a paz que ele te dá. Ninguém pode te deixar convicto da paz como ele te dá. Mas pastor, eu estou com meu nome negativo. Ele te dá a paz. Pastor, eu estou com laudo de últimos dias de vida. Ele te dá a paz. Minha família está desolada. Ele te dá a paz. Por quê? Porque ele é o príncipe. Ele que decide, ele que guarda. Não era um menino qualquer. Não era um menino qualquer. E a Bíblia diz que ele recebeu toda essa autoridade. Andou sobre a terra. Cumpriu as escrituras. E deu à igreja. Como que ele deu à igreja? Pode cantar? Glória a Deus. Obrigado. Você pode ficar de pé?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.